Agora são 10 horas, 18 minutos, e nós temos o Congresso Internacional de Direito na Universidade Estadual de Maringá. O evento começa hoje e eu tenho aqui comigo uma das palestrantes, que inclusive vai falar hoje às 9h30 da noite sobre imigração, os desafios da imigração entre Europa e América Latina. Estou com a doutora em Direito, Grace Pelacani. Ela é da Universidade de Bogotá, na Universidade dos Andes, na Colômbia. E, antes de mais nada, professora Grace, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Obrigada a vocês.
A senhora trata de um tema polêmico, quase sempre manchete dos meios de comunicação, os imigrantes. Nem sempre bem-vindos, a maior parte dos fatos em que está envolvida a imigração, tensão entre quem convive com o imigrante e considera ele o culpado de muitas coisas. No Brasil, estamos vivendo com isso, com a presença dos venezuelanos. Uhum. Como é que a gente pode entender a imigração, o fenômeno migrante?
Bom, a migração sempre existiu, e aquilo que é interessante, se você estuda historicamente o desenvolvimento da imigração, é que a reação dos países que estão acolhendo os migrantes em muitas épocas da história, a reação é muito parecida. Então, sempre tem um rejeito, sempre tem uma reação muitas vezes agressiva, e com o tempo os países vão se acostumando e vão entendendo que esse é um fenômeno que sempre vai acontecer, que sempre aconteceu. Então, aquilo que é mais inteligente fazer é tentar governar o fenômeno e acolher essas pessoas da melhor maneira.
No passado, o imigrante era bem-vindo. A gente sempre fala que a imigração sempre foi um fenômeno de ocupação, colonização, sempre abriu fronteiras. O Brasil mesmo é um país que é fruto da imigração, é fruto da ocupação. E durante muito tempo a imigração foi bem-vinda. Se pegarmos o século XIX, século XX, o imigrante europeu era muito bem-vindo. Hoje a gente discute a imigração como um problema. O imigrante tem muito a ver com a renda, quem é e quem vem? Aquela história, o útil e o imigrante que é considerado um risco?
Sim, aquilo que nós dizíamos antes, né? Então, depende da época histórica, e depende também de onde que vem a pessoa e qual que é o momento também econômico e histórico que o país que recebe essa pessoa está vivendo. Porque não sempre você vê a pessoa como uma ameaça se a situação econômica do país está num bom momento. Então, depende muito também dessa percepção de ameaça que a pessoa sente, né, em relação à pessoa diferente. Porque sempre há uma questão de recursos limitados e para quem que você vai distribuir, né, esses recursos. Então, a história, como eu dizia antes, se repete muito.
Bom, a gente está vendo governos que são mais radicais em relação aos imigrantes. A gente viu o governo inglês, inclusive a saída da Inglaterra da Comunidade Europeia, um pouco foi sobre essa questão da imigração. A gente, na França, há uma discussão muito grande de grupos conservadores, como na Itália também tem, de grupos conservadores em relação a imigrantes. E nós temos, acho que a figura mais emblemática é o Donald Trump, presidente norte-americano, e a forma como ele reagiu àquela leva de imigrantes da América Central. No Brasil, essa discussão também tem aí uma tendência um pouco mais radical. Aonde isso vai dar? Como é que a gente pode entender essa tendência mundial em relação ao imigrante?
Eu acho que vai ter que... Esse é um momento bem complicado nesse momento. Então, eu acho que a imigração é só um dos temas. E como muitas vezes acontece, você usa o fenômeno da imigração para comunicar para as pessoas outro tipo de temas. Então, você usa esse argumento de maneira instrumental, né, para ganhar votos ou ganhar eleições, porque é muito fácil usar o fenômeno da imigração, né, historicamente, para unir também as pessoas que moram num país e dá um sentimento de identidade nacional, né, construir uma identidade. Então, geralmente, você usa o fenômeno da imigração, qual for, de qual país vier, para, na realidade, construir esse sentimento nacional, essa identidade nacional, e, claramente, os governos mais conservadores ou mais extremos, né, de alguma maneira, parece que, historicamente, eles usam mais esse instrumento. Mas é mais, sim, um instrumento para construir um sentimento de unidade nacional.
Colocar eles como se fossem culpados e, de certa forma, a grande ameaça à nação.
Sim, não tanto os culpados, mas você sabe, você define você mesmo a partir do outro, né? Diferenciando você a partir do outro. Então, a imigração se presta muito para esse tipo de propaganda política também, muitas vezes.
A gente tem governos que discutem isso, a ONU tem discutido muito isso, fez uma série de conferências já sobre a questão dos imigrantes. E é um debate que envolve algumas nações que pregam algumas delas tolerâncias. A gente tem líderes, né, intelectuais, ensaístas, que discutem a tolerância, a necessidade de criar um mecanismo mundial para que você proteja esses imigrantes. De outro lado, tem também o lado extremo, de você ter o direito das nações de negarem a presença deles. A gente tem no direito essa discussão. E como é que isso se desdobra nos debates que o direito faz?
Claro, tem que prestar muita atenção na hora de não considerar o imigrante como se fosse um sujeito homogêneo. Tem vários tipos de imigração, tem várias razões porque as pessoas decidem imigrar. Então, uma coisa é uma pessoa que necessita proteção internacional, e nesse caso os países estão obrigados por tratados internacionais a dar proteção para essas pessoas. E outra coisa é quando a pessoa, por exemplo, emigra por razões econômicas. Uhum. Então, claramente os estados também têm um interesse em usar de maneira instrumental esses tipos de definições que uhum. o direito dá. Não, e a cada tipo de categoria de imigrante você associa um status diferente e uns direitos diferentes. Então, esse é o grande debate agora, é os fluxos mixtos da imigração. Uhum. Como que você divide essas pessoas quando uhum. elas são todas juntas e estão na fronteira? Então, tem que prestar muita atenção e, de alguma maneira, limitar a soberania dos estados para que eles não usem de maneira instrumental, discriminatória, esse tipo de definições que o direito dá para você governar, né, o fenômeno da imigração.
Ah, porque a senhora coloca, então, existe na massa dos imigrantes... Caso a caso, existem situações em que a imigração ela precisa ser acolhida, o imigrante precisa ser acolhido, porque ele corre riscos, em outros momentos não. Como é que os governos podem construir essa seleção de saber quem é quem, até que ponto o imigrante é ou não necessário, ou é possível de ser aceito ou não?
Então, geralmente no direito nós dizemos que a pessoa tem direito a sair do próprio país, mas ela não tem um direito a entrar num outro país. Então, eu acho que a coisa mais inteligente é governar o fenômeno. Então, obviamente, o Estado tem o direito de decidir quem pode entrar e quem pode ficar no território nacional, mas isso não dá direito a discriminar. Então, claro que tem um limite para a soberania dos Estados, porque você tem que garantir um certo número de direitos para toda a pessoa que está no seu território. E, obviamente, você tem direito também a ter uma própria política nacional sobre imigração. Então, aquilo que acontece muito com os Estados é que, geralmente, eles reacionam ao fenômeno da imigração. Nunca tem uma política já eficaz, né? Em pé quando o fenômeno acontece. Então, geralmente, sempre tem um período de adaptação da legislação, e esse é o problema, porque nesse período de adaptação você perde gerações, porque tem vários grupos de pessoas que estão no país e ficam sem direitos, até que o país entende que o fenômeno não se pode evitar, que se as pessoas querem migrar, elas vão continuar migrando. Então, aquilo que é mais inteligente fazer para que o país também que está acolhendo possa se beneficiar do fenômeno, da chegada dessas pessoas, é governar o fenômeno e abrir o país é a imigração, regulando, obviamente, porque isso não quer dizer fronteiras abertas para todo mundo, mas sim regular. Então, nesse momento, você começa a analisar caso por caso.
Eu vou fazer uma comparação aqui, fazer uma relação com a questão do muro, e pensando até no Trump, né? Quanto mais se ergue o muro tentando evitar a imigração, é uma ação inútil. De certa forma, o imigrante ele é uma constante e ele tende a crescer cada vez mais. Ou seja, ou a gente aprende a administrar o problema, porque a gente não vai conseguir, vou chamar de problema, é claro, né? O fenômeno. A gente não vai conseguir acabar com o fenômeno da imigração.
Não, porque se você conversa com uma pessoa que já decidiu migrar, sobretudo se ela não tem escolha. Então, geralmente, se a pessoa pudesse ficar no país onde ela nasceu, na cidade onde ela nasceu, ela tivesse oportunidades de trabalho, de construir uma família ou simplesmente desenvolver o projeto de vida dela, quem sabe ela ficaria em muitos casos. Então, se ela decide ir embora e procurar outras oportunidades, não é uma legislação que vai parar o projeto de vida dela. Então, o migrante, se ele decidiu procurar oportunidades melhores, ele vai migrar de qualquer jeito. Por isso que tantas pessoas estão morrendo no mar Mediterrâneo, porque elas não têm escolha. Então, que o país queira ou tenha uma legislação mais aberta ou mais fechada, a pessoa vai migrar. Então, se a pessoa vai chegar de um jeito para o outro, de um dia ou hoje, amanhã, no território, então, o país, mais que ignorar esse fenômeno, porque ele não vai poder, não existe um cenário onde a migração é zero, simplesmente porque o país que acolhe essas pessoas não pode controlar também todo o resto de dinâmicas, né, que influenciam o projeto migratório e a vontade da pessoa de migrar. Então, aquilo que é mais inteligente fazer é tentar entender o fenômeno quanto possível e governar o fenômeno.
Agora tem o fenômeno internacional por trás disso. Existe a condição de que você tem alguns países, vamos pegar alguns continentes, como a África, mesmo no Oriente Médio, na Ásia, né, na Ásia Menor, na América Latina isso é muito constante, América Central, condições econômicas precárias para uma boa parte da população. Esse é considerado o principal fator que leva a migrar, né? Eu achei legal o que a senhora coloca, de que Ninguém migra porque quer. É como aquela mão invisível que empurra a pessoa para fora, né? Porque é impossível ficar. Quando é que nós vamos poder ter realidades diferentes? Vale a pena o investimento em alguns países para tentar conter essa condição econômica restrita? Até onde vai a autonomia dos povos para a gente poder ajudar algumas nações que tem uma grande quantidade de pessoas fugindo dessas nações?
Claro, aqui também tem que prestar atenção, porque uma coisa é um país onde tem um conflito, então, obviamente, você entende o movimento da população desse país de uma maneira. Uma outra coisa é quando eu estou falando de condições econômicas. É verdade também que você não pode separar esses fenômenos. Então, é uma questão de conflito, é uma questão de pobreza, é uma questão que tem uma grande parte da população nesses, por exemplo, no continente africano, que são muito jovens e não têm oportunidades nem de estudar, nem de trabalho. E é verdade também que, em relação ao passado, agora você tem a possibilidade de ver como que são as condições de vida num outro país, no norte da Europa, pela televisão, pelo YouTube, pela internet. Então, também o imaginário dessas pessoas mudou muito em relação ao passado, e a mobilidade também é diferente. E aquilo que é interessante é que eles conhecem pela televisão as condições de vida num outro país, eles imaginam, mas eles, por exemplo, não conhecem a geografia da própria viagem, eles não sabem calcular quantos dias que vai demorar e por que países que eles vão passar, simplesmente eles sabem onde eles querem chegar. Então, também, eles não conhecem a legislação do outro país. Então, isso também é muito interessante, porque essas viagens também se constroem muito sobre o imaginário da pessoa.
É como se ela sonhasse por algo que ela não conhece. Ela vê o lado bom do lugar que ela quer chegar, mas ela não conhece o lugar.
Exatamente, ela escuta histórias de quem já tentou a viagem e conseguiu. Então, essa é uma parte. E a outra parte também, claro que o sonho seria que essas pessoas que o bem-estar, né, e as possibilidades de trabalho e desenvolvimento econômico se criassem no próprio país de origem da pessoa, para que a pessoa pudesse escolher se ela quer migrar e não fosse obrigada, simplesmente porque não tem nenhuma oportunidade lá onde ela está. Mas hoje como hoje, esse é um instrumento que os países mais ricos, para chamar eles de alguma maneira, usam para bloquear a imigração. Para não ter que acolher essas pessoas. Então, hoje, a cooperação internacional no âmbito da migração é usada dessa maneira, porque eles fiquem nos países deles, mas os projetos de desenvolvimento econômico, sobretudo no continente africano, para aquilo que nós conhecemos, porque a nossa ideia também, né, do continente é, muitas vezes, é fruto do imaginário. Mas é um processo que toma muito tempo, não vai acontecer de hoje para amanhã, mas os países querem bloquear hoje a imigração. Então, claro que isso não é real, né?
Entendi. Professora Grace, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Muito obrigado para vocês.
Eu conversei com a professora Grace Pelacani. Ela é professora da Universidade dos Andes, em Bogotá, na Colômbia. Ela está aqui em Maringá para a Conferência Internacional de Direito na Universidade Estadual de Maringá, que começa hoje. A professora Grace apresenta hoje às 9h30 da noite com o tema Os Desafios da Imigração entre Europa e América Latina.